7, conta que já estava preparado para uma eliminação precoce da seleção brasileira e não sofreu prejuízos com o estoque parado.
O comércio é muito pragmático nesse aspecto. Então, quando é uma seleção que está muito acreditada, você investe mais. Quando é uma seleção que tem menos acreditada, você investe menos. No meu caso aqui, investi pouco. Vendeu o que tinha que vender, não essas vendagens todas. Vendeu o que tinha que vender e o restante do estoque está aí e está vendendo. E quem está comprando isso aqui são alguns brasileiros ainda e mais os turistas, os gringos, que compram para levar.
Paulo da Silva, que também trabalha no local, defende que a procura anterior já valeu o investimento.
Todo mundo ganhou dinheiro, no começo ganhou dinheiro, ninguém perdeu. Quem sabe quem estava com muita mercadoria ficou, né? Quem estava pegando e vendendo não fez nada. Mercadoria de risco, compra pouco e vai vendendo. É de risco, perdeu, parou. Agora comprar muito e está arriscando, né? Quem comprou muito e vendeu muito também ganhou dinheiro. Vendendo, comprando e vendendo.
Mariana Leal, dona de uma loja no ramo feminino, criou diversas estratégias para driblar esse prejuízo.
Apesar de não ser ali relacionado ao jogo, as pessoas utilizam do verde e amarelo. E a gente já trabalha com 7 de setembro, vem aí eleições, vem aí também o verão 2027. Sempre que começa o verão, o Brasil corre e volta com tudo. E a nossa esperança real é a Copa do Mundo Feminina, que vai ser sediada aqui no Brasil em 2027, que vai ter até jogo aqui na Fonte Nova. Então a gente espera que isso também traga esse movimento de vendas dessa mercadoria. A gente tenta trabalhar em outras épocas, em outras oportunidades, porque não é um produto também que tenha uma validade, não é um produto perecível. Então a gente consegue trabalhar em outros momentos.
Se entre os comerciantes o balanço da Copa é positivo, os clientes que gastaram em itens comemorativos não podem dizer o mesmo. Passada a eliminação, agora fica a dúvida: o que fazer com a camisa da seleção? O baiano JJ Rebouças tem uma ideia.
Fazer pano de chão. Infelizmente, a seleção brasileira é um engodo. Ilude todo mundo. A seleção brasileira só é bom para os jogadores, que cada um vai receber 15 milhões por mês, 11 milhões, 9 milhões. Para eles, a seleção brasileira é ótimo, mas para o povo brasileiro vai viver a vida inteira de ilusão até 2030.
Já Rosineide Kalili não terá prejuízo. Ela resolveu não comprar nenhum item comemorativo.
Comprei nenhuma, porque o Brasil já foi Brasil há anos atrás. Hoje em dia eu sabia que o Brasil não ia pra frente por causa de um time em campo, porque eu assisto o jogo e eu via que não tinha como ir pra frente o Brasil. Então logo no começo que eu assisti, me desanimei toda. Aí por isso que eu nem se tiver a comprar essa camisa cara, R$150, não ia dar meu dinheiro, que não valia a pena comprar.
Foram 5 jogos do Brasil no Mundial, ou seja, 5 chances de ter usado a camisa verde e amarela. Contando com o 7 de setembro e no mínimo 3 jogos obrigatórios da fase de grupos da Copa Feminina 2027, Flávia Santos lembra que sobram pelo menos 4 oportunidades do brasileiro fazer valer o dinheiro.
A minha não é pra usar de novo, porque eu já não comprei a do Brasil justamente por isso, porque eu não ia poder usar mais, né? Ela ia virar pano de chão, ia ficar lá guardada no fundo da gaveta. Então eu já comprei uma que eu pudesse usar em outra ocasião justamente por isso. Eu não perder o dinheiro da minha camisa, deixar um negócio lá guardado.
Jéssica Paulo, para Educador FM.
Gente, é cada uma, viu? Olha, eu lembrei que ela falou de 7 de setembro, no 2 de julho tinha muita gente, né, com a camisa da seleção, falando de patriotismo duplo, né, torcendo pela seleção e também no 2 de julho, mas teve um aí que falou sobre jogar a camisa fora, não jogue não, guarde, né, ainda tem mais jogos, ainda tem Copa Feminina. Agora sim, se a sua camisa tem um nome de jogador masculino, então troque, viu, compre outra, bote com o nome das jogadoras da seleção feminina, entendeu, vamos valorizar também, né? Aí você comprou, Bruna, camisa?
Não comprei, não. Ainda bem, né? Deixei esse dinheirinho pra outra coisa.
Eu comprei, mas eu comprei uma assim, que não era, né? Não tinha nome, era verde, assim, com o cachorrinho caramelo. Então, ainda vou usar muito. Vou usar na Copa Feminina, né? Ainda tenho muito pela frente aí pra usar.
Eu comprei, na verdade, uma roupa que tá escrito Latina, mas serve pra qualquer época do ano. Então, vou continuar usando.
Pronto, inclusive pra usar fora de eventos esportivos.
Exato,
né?
Porque Latina eu sou, né? Todo dia.
A gente tem mensagem aqui de Eliana, ela disse aqui, bom dia, equipe da manhã, equipe do Giro da Manhã, né? Que notícia maravilhosa, a criação da Universidade Federal do Esporte. Parabéns, a gente trouxe a matéria aqui, né? Falando da Rádio Rádio Senado, falando sobre essa criação, vai funcionar em Brasília, né? Vai ter sede em Brasília. E a Eliana diz aqui, feliz quarta-feira para para vocês e ouvintes. Beijos, obrigada, Eliana.
Beijos, obrigada. E a nossa rede social aqui com tudo, né? A gente falou de Jaspita mais cedo, comemorando aí a vitória da Argentina. E ela disse aqui que achou que Givaldo tinha se esquecido dela. E aí, Givaldo já respondeu dizendo que onde ele estiver, jamais esquecerá de Jassi. E que onde ela estiver, ela também não deve se esquecer dele. Que coisa mais fofa, né, gente?
Toca aí também tá bombando, né? O pessoal só mandando música um pro outro. Agora, 7:04, o Giro da Manhã faz uma pausa e volta já já.
Você está ouvindo na Rádio Educadora, Giro da Manhã.
Educadora FM 107.5.
Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Sucesso no teatro há 10 anos em cartaz e pela primeira vez em Salvador. Catálogo Brasileiro de Teatro apresenta O Pai, com Fulvio Stefanini e grande elenco. De 9 a 12 de julho, no Teatro Casa do Comércio. Um premiado espetáculo sobre a convivência familiar e o envelhecimento, tratados com muito humor e leveza. Fulvio Stefanini em O Pai, de 9 a 12 de julho, no Teatro Casa do Comércio. Ingressos Simpla e no local.
Apoio Educadora FM. Especial das 6 de hoje. Destaque para o som do prestigiado baterista, percussionista e compositor carioca Dom Um Romão, no quinto trabalho da carreira solo, o álbum Hotmosphere, que está completando 50 anos de lançado. Especial das 6, de segunda a sexta, em duas edições, às 6:30 da noite e também às 6 da manhã, aqui na Educadora FM.
Da Bahia.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
Sete horas e 7 minutos, estamos de volta aqui com o Giro da Manhã. Lembrando que você pode participar do nosso programa, já temos mais mensagens aqui. Fátima Mendes, viu, mandou aqui: tenho um arsenal de decoração verde e amarela, mas não enfeitei, não gastei com camisa da seleção, já intuindo que não iríamos longe nessa Copa. Desde que a seleção brasileira perdeu a Copa para os franceses, lá no século passado, né? Resolvi não sofrer pela seleção canarinha. É, essa aqui é a mensagem de Fátima, também não se iludiu, né, Fátima? Muito bem.
E falando ainda de camisa, temos aqui a mensagem: bom dia, meninas, voltamos. A camisa ainda corre o risco de ser confundida com o que não somos. Um dia de luz para vocês e toda a Bahia, um grande abraço de Renato e Renatinho, olha aí de volta. Tem aí que outras questões, né? Políticas, enfim, tem aí suas diferenças, mas o pessoal pouco a pouco tem voltado a usar a camisa de uma forma geral, né? Eu acho que até além da Copa, eu vi outras pessoas já usando, fazendo esse movimento aí de retomada nesse sentido, né?
Político. Sim, vamos nos apropriar das cores da nossa bandeira, né?
Vamos ver
pra
aí.
Não significar outras coisas. É isso, você pode também participar, mandar sua mensagem aqui pra gente no nosso WhatsApp 719-9731-7762.
Giro da Manhã, trânsito.
Vamos falar de trânsito novamente. A gente começa olhando as imagens das câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Olhamos primeiro ali o trânsito na região do Campo Grande, perto do Largo do Campo Grande, ali na altura do Hotel da Bahia. Ali o trânsito é intenso, viu? Para o pessoal que segue no sentido mesmo, Largo do Campo Grande, bastante movimentação, não chega a estar congestionado, mas o movimento é intensíssimo. A gente fala também ali da região do Resgate, na saída da rua Nossa Senhora do Resgate, para acessar a rua Silveira Martins. Trânsito congestionado, muita gente tentando sair ali da via única, mas para entrar no Resgate, fluindo tranquilamente. Falamos também de Pernambués, ali na avenida principal, que cruza o bairro, a Avenida Tomás Gonzaga. Trânsito intenso nos dois sentidos, tanto para quem segue no bairro, ali descendo para a região da Paralela, quanto para quem vai para o sentido Cabula. A gente tem uma movimentação grande, mas não tem nenhum tipo de retenção ou lentidão. E falando da Avenida 7, no relógio de São Pedro, sentido São Bento, movimentação super tranquila e pouco veículo por ali.
Você falou sobre Pernambués, viu, Bruna? Aqui no Google Maps está mostrando intensidade no final da Paralela, já chegando ali no bairro de Pernambués, né? Na altura do Shopping Salvador, já intenso naquela região, também intenso naquela região que a gente sempre fala aqui, né? Entre o ET e a entrada ali do Instituto Anísio Teixeira, né? Sentido centro da cidade, Avenida Paralela, já com intensidade nessa região. Na Orla, a gente tem aqueles trechinhos de sempre no sentido Rio Vermelho, desde de Itapuã até a boca do rio, né? Então, Itapuã tá com trânsito moderado, aí em Piatã tem um trechinho de intensidade, na Praia de Jaguaribe também tem intensidade para quem segue no sentido Rio Vermelho, e na boca do rio também, né? Vários trechinhos alternando aí entre trânsito intenso e trânsito moderado. E eu falei aqui mais cedo sobre a situação da BR-324 nas proximidades de na altura ali de Simões Filho, né? Da entrada ali para o centro de Simões Filho, o congestionamento está ainda maior, né? No primeiro trânsito aqui eu falei que estava até o trevo ali da BR, da BA-526. Então, tá maior no sentido Feira de Santana, chegando até ali a altura da Palestina, porque houve ontem, né, um afundamento ali da pista na altura de Simões Filho, perto da entrada de Simões Filho, e a BR foi totalmente interditada já ontem, na tarde de ontem, e os carros estão trafegando pela via marginal. Então, isso está afetando o trânsito. Você que vai pegar aí a BR-324 no sentido Feira, passando por Simões Filho, né, ou tente desviar, né, ou se prepare aí, porque está havendo obras para ajustar esse afundamento de pista e os carros estão trafegando pela via marginal.
Pois é, fique atento. A gente segue aqui falando de informações, inclusive qualquer atualização sobre isso a gente vai trazer também. Se você ouvinte tiver, pode mandar pra gente no 719-9731-7762. O descarte irregular de entulho continua sendo um dos grandes problemas ambientais enfrentados em Salvador. Além de prejudicar a limpeza urbana, a prática é considerada crime e pode resultar em multas. Este é o assunto de hoje na série sobre lixo. Rafael Lopes.
Ao reformar uma casa ou se desfazer de móveis e objetos velhos, muita gente fica em dúvida sobre o destino correto desses materiais. O presidente da Limpurb, Carlos Augusto Gomes, explica o que é considerado entulho.
Entulho é o resto de obra, né? Vou dar um exemplo. Você vai reformar a sua casa. Nessa reforma você quebra uma parede de um quarto, de uma cozinha, pronto, isso aí gerou entulho. É isso que é entulho, que é o RCC, o resíduo da construção civil. É a mesma coisa que se chama entulho, só para resumir.
Para evitar o acúmulo irregular de resíduos, Salvador conta com ecopontos distribuídos em diferentes regiões da cidade. Entre eles estão as unidades do Complexo Mané Dendê, no subúrbio, e de Massaranduba, na Cidade Baixa, além do Abaeté e do Itaigara. Nesses locais, a população pode entregar os resíduos de forma gratuita.
Então, o lugar ideal para esse descarte desses resíduos é lá. Ou seja, você pode descartar lá um sofá, uma cama, um colchão velho que você não quer mais. Você pode descartar o RCC, que é o que? O entulho. Você pode descartar a porta, você pode descartar a poda e assim sucessivamente.
Além das opções para descarte correto, a prefeitura mantém a fiscalização para coibir práticas irregulares. O abandono de entulho em áreas públicas é considerado infração ambiental e pode resultar em autuações para pessoas físicas e jurídicas. De janeiro a maio deste ano, a Limpurb registrou mais de 80 autuações relacionadas à destinação e ao transporte irregular de resíduos em Salvador.
Descartar irregular na cidade é crime ambiental e crime ambiental prevê multas. A multa para a pessoa física vai de 129 a 1.900 e poucos reais. A multa para pessoa jurídica vai de R$516 a R$3.800, mais ou menos, aproximadamente. Queríamos que a cidade estivesse limpa, que o povo não descartasse irregular. Mas, em forma de coibir esse erro da população, a gente tem que multar.
Denúncias de descarte irregular de entulho podem ser feitas pelo site salvadordigital.salvador.ba.gov.br. Rafael Lopes para Educador FM.
Pois é, essa foi mais uma reportagem da nossa série, né? Que nessa semana traz como tema o lixo, né? O descarte, a reciclagem, enfim, tudo relacionado a esse tema. Você pode conferir também as matérias anteriores no nosso site educadorfm.ba.gov.br. E Rafael Lopes volta aqui o Giro da Manhã, né? Na entrevista de hoje para falar sobre outro assunto, porque a Bahia lidera o ranking nacional de processos por estelionato contra idosos. O número de casos tem crescido e os golpes ficam cada vez mais sofisticados com o avanço da tecnologia. Então vamos ouvir a entrevista.
Em um cenário onde o avanço da digitalização impulsiona crimes de engenharia social cada vez mais sofisticados, a Bahia assumiu a liderança nacional no ranking de processos por estelionato contra idosos, registrando 580 casos levados aos tribunais entre 2023 e maio de 2026. O dado faz parte de um levantamento da plataforma jurídica Escavador, que aponta para um crescimento projetado de 62% nas denúncias em todo o país até o fim deste ano. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com a advogada, especialista em direito digital e coordenadora jurídica do Escavador, Dalila Pinheiro. Bom dia, Dalila, seja bem-vinda ao Giro da Manhã.
Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo um tema tão importante como esse e que vem tendo realmente um crescimento muito grande nos últimos anos.
Pois é, Dalila, os dados mostram que em 2026, o ano de 2026, pode fechar com 62% mais processos do que em 23. E, na sua opinião, o que, que justifica esse crescimento em um intervalo de tempo relativamente curto? Será que as campanhas de conscientização estão falhando ou esse crime se moderniza mais rápido?
Os dados que foram divulgados pelo Escavador recentemente, né, eles mostram que nós tivemos quase 5 mil denúncias registradas entre 2023 e o final de maio de 2026. De acordo com esse estudo, a gente consegue perceber que o crime de estelionato contra os idosos, eles se intensificaram na última década, mantendo o ritmo atual que você citou, em que em 2026 a gente deve encerrar com cerca de 62 processos a mais do que em 2023. Né? E os dados do Escavador mostram que o estelionato contra idosos deixou de ser um problema pontual, então ele não tem uma única motivação e se tornou um desafio nacional, né? A gente entende que a gente tem passado por uma maior modernização, o Brasil é um dos países que mais faz o uso do WhatsApp, por exemplo, no mundo, então esses fatores, eles levam também a um aumento dos crimes contra essa população, principalmente a população idosa, porque a gente entende que esses criminosos, eles reconhecem ali uma maior vulnerabilidade, né? A população idosa, ela comumente tem menos contato com as redes sociais, tem menos contato com os telefones e as novas tecnologias. Logo, por meio de engenharia social, né, que é o que a gente chama as estratégicas e técnicas de manipulação psicológica, a gente vê que esses criminosos acabam tendo uma preferência por essa população justamente por entenderem que as suas técnicas utilizadas para o cometimento desses crimes podem ter uma maior facilidade, né, pelo distanciamento tecnológico dessa população mesmo. Mas pode sim estar havendo também uma falha em relação às políticas públicas de proteção dessa população, porque a gente entende que a prevenção, ela passa pela informação, pela educação digital, mas também por uma maior instrumentalização dos idosos em relação ao que fazer nessa situação, né? Então, sempre que houver uma ligação, mensagem ou pedido financeiro inesperado, é importante que os nossos idosos, eles tenham a segurança de saber o que fazer. Então, que eles sejam instruídos a interromper o contato, a tentar confirmar por meio de algum canal oficial, seja o suporte do banco ou algo nesse sentido, que de fato aquela é uma comunicação legítima, né?
Bom, Dalila, você inclusive usou o termo engenharia social exatamente para falar dessas armadilhas psicológicas criadas para atrair o público, principalmente os idosos. E hoje a gente tem uso da inteligência artificial que é capaz de replicar vozes, rostos, né? A gente tem até mesmo chamadas de vídeo falsas, né? Os chamados deepfakes. Então, quais são essas principais armadilhas usadas e como a justiça e também os idosos podem tentar se defender desses golpes que são cada vez mais sofisticados?
Primeiro, definindo, né, o que é engenharia social, acho que é importante a gente trazer que, de forma muito resumida, a engenharia social é a arte da manipulação psicológica para que ela entregue espontaneamente informações ou realize operações financeiras acreditando estar agindo corretamente, acreditando estar de fato falando com uma fonte oficial. E os criminosos, eles costumam acionar alguns gatilhos psicológicos muito específicos. O primeiro deles é a questão da urgência e do medo, né? São sentimentos que levam a gente, independente da idade, a tomar decisões que a gente não tomaria, né, em uma situação de maior tranquilidade. Então, o golpista, ele cria uma situação de pânico, ele diz que a conta foi invadida, ou um exemplo muito comum também são ligações afirmando que compras de altos valores foram feitas no cartão de crédito. Isso faz com que o nosso cérebro entre em uma situação de pânico mesmo. Isso desliga nosso lado racional, isso desliga o lado racional da vítima mesmo e força para que ela tente agir por impulso naquele momento para tentar resolver aquele problema. O segundo é a questão da falsa autoridade, né? Então, como eu disse, o criminoso, ele leva a vítima a crer que ele está falando, que ela está falando com a fonte oficial, né? Então, o criminoso, ele se veste de uma figura de confiança, sempre gosta de trazer patentes, né, e cargos, como o cargo de um banco, se apresenta como funcionários de alguma entidade ou da Receita Federal, por exemplo, e a partir disso ele tenta fazer com que a vítima, o idoso, obedeça as suas instruções através daquela falsa autoridade. Além disso, tem a questão da familiaridade, né? O uso de dados reais, em que muitas vezes o golpista, ele pode já ter pesquisado sobre a vida daquele idoso, sobre a vida daquela pessoa, para que ele tenha um ou outro elemento ali que faça sentido dentro da realidade, né? Uma ou outra informação verdadeira, e use daquela informação verdadeira para tentar fazer passar realmente a veracidade do golpe que ele está tentando aplicar, né? Então, um exemplo disso, por exemplo, criminosos sabem que você tem um filho ou que você tem uma conta em determinado banco e utilizam-se dessa informação para dar maior veracidade, né, à tentativa de golpe.
Nós estamos conversando com a advogada Dalila Pinheiro sobre o aumento dos golpes de estelionato contra idosos e os desafios para prevenir este tipo de crime. Bom, Dalila, conforme o levantamento do Escavador, a Bahia lidera o ranking nacional com 580 processos, superando inclusive estados mais populosos e com maior PIB, como São Paulo, Minas Gerais. Na sua opinião, o que pode ter levado o estado a essa posição? Realmente uma maior incidência desse tipo de crime ou mais denúncias?
Eu acredito que, mais uma vez, para um problema tão complexo, a gente não tem uma motivação única, né? Eu creio que os dois fatores podem ser uma realidade. Então, como você falou, o problema realmente na Bahia tomou proporções epidêmicas e a gente percebe que isso pode se dar também por uma maior vulnerabilidade social que a gente encontra também no nosso estado, no Nordeste como um todo, o que faz com que a população, ela tenha ali um maior também receio em relação às suas finanças ou um maior distanciamento digital. A gente pode estar necessitando, enquanto estado, de um maior incentivo à educação digital para que a gente possa também, por esse caminho, proteger os nossos idosos, né? Então, eu acredito que são fatores somados, mas que é muito importante para que a gente consiga superar esse cenário, que a gente tenha, de fato, iniciativas públicas de conscientização e de letramento digital. Esse dado, essas informações, elas trazem para a gente também a possibilidade de entender melhor o cenário, entender melhor as lacunas que a gente enfrenta enquanto estado, para que a gente possa, a partir da informação e do dado concreto, estabelecer também melhores condições e políticas públicas para essa população.
Dalila, em muitos desses casos envolvendo golpes por estelionato, as pessoas acabam fazendo depósitos via PIX. E existe um mecanismo especial de devolução, o MED do PIX. Você acha que tem sido suficiente para proteger os idosos ou esse sistema também precisa ser revisto?
Bom, eu acredito que esse sistema, ele já nos demonstra um avanço em relação ao cenário em que a gente enfrentava anteriormente, mas ainda é um mecanismo de pouco conhecimento. Pouquíssimas as pessoas, elas de fato têm o conhecimento dessa ferramenta, têm o conhecimento de como utilizar essa ferramenta e também porque muitas das vezes, quando o banco da vítima finalmente aciona o MED e bloqueia a conta recebedora, esses golpistas podem já ter zerado aquela conta. Então a gente entende que o banco não tem de onde tirar o dinheiro para devolver e é por isso que em muitos casos também que a pessoa entra com um pedido de devolução acabam sem estorno, o que leva que as pessoas recorram à justiça, abarrotando os tribunais para tentar resolver seus problemas. Então, isso traz pra gente aí um novo cenário que a gente vai ter que pensar em como essa ferramenta pode ser aprimorada para que a gente consiga evitar esse tipo de situação também.
Dalila, outra estratégia que tem sido muito utilizada são os empréstimos consignados fraudulentos e às vezes até mesmo abuso por parte de pessoas próximas, né? Às vezes essa violência financeira acontece dentro de casa. Nesses casos, como identificar e denunciar?
É um cenário muito triste quando, de fato, as famílias, elas utilizam-se dessa dificuldade do idoso para um golpe em relação a essa pessoa. Então, sim, como você trouxe, são muitos os idosos em que confiam aos seus familiares as suas senhas do Gov, do INSS. E por mais que a gente entenda, né, que essas pessoas fazem isso em um cenário de confiança, é importante que esses idosos, eles peçam não só para que aquelas pessoas administrem as suas contas, se for o caso delas terem algum tipo de dificuldade em relação a isso, mas para que elas também aprendam a utilizar. Porque a gente entende que é através do INSS, por exemplo, que muitos golpes relacionados a empréstimos fraudulentos são feitos. Por idosos terem ali uma linha de crédito específica no INSS, muitos familiares utilizam-se sim desse meio fraudulento para contratar novos empréstimos e lesar os seus familiares, né? Outra hipótese é que eles procurem também, se tiverem muita dificuldade em relação a isso, o atendimento presencial, para que a gente consiga sair desse modus operandi em que o abuso vem de pessoas próximas, né? Muitas vezes filhos, netos ou cuidadores que contraem esses empréstimos em nome do idoso, utilizando cartão de crédito para compras pessoais. Mas, para além disso, esses casos, eles têm que ser denunciados, deve ser aberto o boletim de ocorrência para que o ato, ele seja investigado. Mas a gente tem que lembrar também que quando a gente pensa nessas situações do ponto de vista familiar, existe mais uma barreira aí, que é a barreira do afeto. A gente percebe que muitos desses casos em que o golpe, ele vem de um familiar, não chegam a ser denunciados, não chegam à justiça, porque o idoso muitas vezes tem vergonha de denunciar o próprio filho ou o próprio neto, tem medo do abandono, tem medo de ser mandado para um asilo, de causar uma destruição na família. Então, essa manipulação emocional profunda também é um fator muito forte em relação a isso. E para quem está passando por isso, eu acredito que o recado é que isso é um crime previsto tanto no nosso Código Penal quanto no Estatuto do Idoso, e a apropriação de bens do idoso deve ser denunciada ao Ministério Público, na delegacia, por meio da abertura de boletim de ocorrência, porque ninguém tem o direito de tirar a dignidade de ninguém, muito menos uma pessoa idosa que a gente entende que está em uma situação de maior vulnerabilidade.
Dalila, muito obrigado pela entrevista. Nós conversamos com a advogada Dalila Pinheiro, coordenadora jurídica do Escavador, sobre o crescimento dos dados de estelionato contra idosos, os novos golpes aplicados por criminosos e a importância de um maior letramento digital para idosos e também de uma ampliação das políticas públicas como forma de prevenção. Rafael Lopes para o Giro da Manhã.
Valeu, Rafa. Pois é, um assunto que a gente sempre trata, né, aqui no programa. A gente traz novos alertas sempre de golpes, né, porque os golpes se renovam, os golpistas estão atentos. Então, a gente sempre fala aqui, né, uso de tecnologias para aplicar novos golpes, né? Vou dar um exemplo aqui aleatório, mas assim, o governo acabou de criar um novo benefício para um público específico, já tem golpe em relação a isso. Então, a gente tem que ficar atento sempre, né, ao que a gente clica, ao que a gente acessa nas nossas plataformas, no computador, no celular, e principalmente alertar, né, esse público idoso, que às vezes não tem tanto manejo assim das novas tecnologias, das facilidades também, né, que o celular traz e acaba caindo nesses golpes. E ficar atento também, como a advogada falou, né, às vezes são pessoas próximas do idoso que fazem a gestão financeira, né, da vida dele. Então, parentes, né, outros familiares também ficarem atentos a essa gestão, porque isso também pode ser denunciado se o idoso estiver sendo ali, né, prejudicado em relação a isso. A gente tem uma mensagem aqui de Lenilda falando sobre esse tema da entrevista, que ela diz aqui: os golpistas se renovam tecnologicamente diariamente, né, enquanto a população caminha a passos lentos, aprendendo e batendo a cara contra o muro, né? Essa foi a mensagem aqui de Lenilda, e ela diz: nos tornamos um alvo fácil, né? Então, é isso, né? Como a gente às vezes não tem essa intimidade com as novas tecnologias, a gente tem que desconfiar sempre, né, Lenilda? Um link que te mandam, enfim, alguma coisa que não parece ser assim muito certa. Então, não clique, né? Não entre em sites que você não conhece, para evitar também esses golpes.
E às vezes até parece que é certo, viu? Como a gente falou, essa tecnologia tão avançada, que eu já sofri tentativas de golpes de instituições falsas que tinham ali toda a programação bonitinha, igualzinho ao site oficial. Uhum. Então, assim, o ideal é que se você for acionado por qualquer empresa, banco, enfim, procure ligar para o canal oficial. Agradeça a informação, desligue e ligue novamente para os canais oficiais para confirmar, porque realmente a situação não é fácil.
É isso, como também golpes que a gente vê, assim, de WhatsApp, algum contato que você conhece, que tá, sim, pedindo dinheiro, né? Então liga pra pessoa pra ver se ela mesmo que tá pedindo um Pix ou depósito em dinheiro. Não faça, né, sem confirmar. Só pra fechar aqui a participação dos nossos ouvintes, a gente tem mensagem também de Rafaela falando aqui sobre o Brasil, né? Ela disse aqui: eu torci tanto que no domingo eu fui assistir filme. Então, Rafaela não foi uma torcedora aí que estava vendo Brasil e Noruega, né? Mas é isso, obrigada também a todos que participaram. Agora são 7h30, o Giro da Manhã vai ficando por aqui, mas amanhã estamos de volta a partir das 6h30. Obrigada a Thiago Virgílio aqui, que fez a nossa produção de estúdio, e a Bruna Ferraz pela parceria. Valeu, Bruna, até amanhã.
Valeu, Thaís, valeu, até amanhã. Obrigada, Valdemir Cabral, na operação de áudio, e obrigada a você que continua aqui na sintonia da Educadora FM, acompanhando a nossa programação. Você sabe, meio-dia, você tem outras informações aqui no programa Multicultura, e agora você segue com ele, Luiz Carlos Ataíde.
Você ouviu Giro da Manhã.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10.000. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano. Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM 107.5.
Começa aqui a Sonosfera Educadora. Olá, muito bom dia para você que sintoniza a Educadora FM 107.5, hoje, quarta-feira, 8 de julho de 2026. Um dia de muita luz para você, muita paz, saúde, energia positiva sempre, claro. Continue se cuidando. Eu sou Luiz Carlos Ataíde. A partir de agora, estaremos juntos até ao meio-dia. São 7h33, começando a Sonosfera da Educadora FM, com Bebel Gilberto, de Aldir Blanc e Mariozinho Rocha, Flor da Idade.
Em qualquer lugar, como se a vida fosse um perigo, como se houvesse faca no ar, como se fosse urgente e preciso, como é preciso desabafar. Qualquer maneira de amar varia. E Léo e Bia souberam amar, como se não fosse tão longe Brasília de Belém do Pará. Como castelos nascem dos sonhos, pra no real achar seu lugar, como se faz com todo cuidado, a pipa que precisa voar. Cuidar de amor exige mestria, e Léo e Bia souberam amar. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu trago e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida e essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa no jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida e essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim.
não sabia que doía tanto. Uma mesa no canto, uma casa no jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, e essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. A saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu quem mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você.
FM, Ito Moreno, de Vital Farias, é que saudade de você. Otto naquela mesa, composição de Sérgio Bittencourt e Oswaldo Montenegro, Léo e Bia. Composição de Oswaldo Montenegro, agora faltando 12 minutos para as 8 horas, a música dos Nonatos, Astronauta.
Como astronauta visitei planetas, transpus os limites do céu multicor. Viajei a bordo dos meus pensamentos, fiz do coração um disco voador. E em meio às galáxias do mundo universo, encontrei em Marte a musa do amor. Seu nome possui sinônimo de água, mas ela parece ser mesmo é de Marte. Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte. Eu estou em órbita entre a Terra e Júpiter, vigiando os astros que seguem seus passos. No céu de sua boca meus lábios decolam, e a nuvem de beijos encobre os espaços. E essa massa cósmica que envolve os planetas constitui o elo dos nossos abraços. Seu nome possui sinônimo de água, mas ela parece ser mesma de Marte. Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte. Na mitologia, Marte é deus da guerra, mas ela é a deusa da minha paixão. Seu rosto tem traços da face da lua, seus olhos têm brilho de constelação. E ela, como a nave Discovery, já fez uma aterrissagem no meu coração. Seu nome possui sinônimo de água, mas ela parece ser mesmo é de Marte. Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte. Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte.
Sangue latino. Al principal.